Seja bem-vindo ao Diário de Bordo. Hoje é domingo, 4 de outubro, 11h33 da manhã, e eu sou o Leandro Neco.
Oi, eu sou a Jéssica Greco. Bom dia!
Bom dia!
Coisa boa domingo, né? Domingo
isso.
É bom demais, o calor tá um pouco melhor também aqui em São Paulo, deu pra dormir melhor hoje, foi bom, apesar de eu ter acordado 10 para as 8 da manhã, pra nada, fiquei lendo, foi isso que eu fiz, poderia ter feito exercício? Poderia ter meditado? Poderia.
Feito uma yoga?
Eu fiquei lendo e jogando Candy Crush, que
acho
é
tão
o que
chique
eu mais
quem,
gosto.
Quem coloca as pernas pra cima e fica com a cabeça no chão, sabe?
Nossa, tem
pavor. Aquele troço da yoga que uma galera faz, porque aquilo ali é muito difícil.
Sim,
muito,
é verdade.
Assim. E aí, eu tenho, tipo assim, realmente tem umas 4, 5 minutos no meu Instagram que fazem, assim, de
eu
boa.
Eu respeito muito.
Todo dia, assim, todo dia a mina faz e é isso aí. E eu lembro que na época do CrossFit tem um bagulho, que é o... Como é que é o nome do troço? Handstand push-up, pode ser? Alguma coisa assim.
Climbers.
Basicamente, tu faz uma... O movimento é de uma barra, né?
Tá.
De quando tu pega na barra e puxa. Só que é o contrário. Então, tu põe a cabeça no chão, as duas mãos, e tu empurra. E tu, pra tirar a cabeça do chão, e esticar os braços.
Entendi. Que complicado.
Então, esse bagulho...
Ai, já cansei.
Aí tu tem que,
Ai, gente, tá pago já,
pra
só de
começar,
ouvir.
Tu pula, tipo, tu dá meio que uma estrelinha na parede, né? Pra encostar os pés na parede. Aí tu baixa, encostou a cabeça. E quando tá começando, tu põe umas duas almofadas na tua cabeça ali.
Sim.
E aí tu
Nossa,
faz força com os pés pra cima e estica os braços. E esse bagulho é bem difícil, assim.
Eu tenho muito pavor de colocar minha cabeça no chão. E isso começou quando eu... Tinha uma época que eu era sócia de um clube. E aí minha mãe me colocava em todas as coisas pra valer o plano do troço, né? E daí eu fazia... Eu era criança, eu fazia yoga, eu fazia jazz, eu fazia...
Jazz. Era uma criança. Eu fazia yoga,
e
fazia
jazz.
Bah, que criança insuportável.
Não, eu era insuportável, gente. É muito
Meu
claro
Deus
que eu sou uma criança
céu.
Classe média. Isso é muito sabido já pelas pessoas.
Eu achei que tu ia falar, não, eu fazia natação.
Eu fazia natação
vôlei,
também. Fazia natação
jogava
também.
Jogava bocha.
Eu joguei basquete também.
Bocha
eu jogava
é um bagulho
muitas
lá
coisas.
Do sul?
Não, existe no
bocha?
Brasil, assim. O Brasil conhece bocha.
Eu conheço o campeonato de bocha.
É que aí já é um pouco além, né?
Tipo assim, todas as praias do Rio Grande do Sul tem um bagulho de bocha. Tem
Entendi.
Uns velhos jogando, assim. Campeonato de bocha é muito
eu
do caralho.
Eu acho que pra você entrar num campeonato de bocha, você tem que ter no mínimo 50 anos.
Não, bocha é foda.
Não tem como. Esse aqui é o Mário, ele tem 20 anos, ele joga bocha.
Deve ter.
Não, é impossível.
Os caras,
é impossível.
Tipo assim,
automaticamente
o Mário...
O
Mário deve ser de Soledade. Aí ele joga bocha e joga bocha com uma alpargata e bombacha, lógico.
Sim.
Com a camisetinha branca pra dentro da bombacha.
Deixa eu contar uma história triste aqui.
Conta.
E aí eu lembro que eu tinha muita agonia de colocar a cabeça no chão, assim. E aí tinha um negócio na aula de dança lá que eu tinha que dar uma cambalhota. E eu sempre tive pavor de dar cambalhota porque eu sempre achei esse conceito muito estranho. Tipo, por que que eu vou ficar perdido onde eu tô? Porque eu quero, entendeu? Porque quando você da cambalhota, você meio que não tá vendo direito o que tá acontecendo, entendeu? Eu não sei porquê, eu acho isso muito esquisito. E aí você dá a cambalhota porque você não tá enxergando direito num lugar duro, eu não vejo vantagem nenhuma, por que que é legal? E aí tinha um negócio lá da coreografia que eu tinha que aprender, que eu tinha que dar a cambalhota. E aí eu saí da aula porque eu falei, eu não vou mais fazer isso, eu não vou passar por esse tipo de coisa, porque isso dói minha cabeça, eu não gosto, esse chão é duro. Por que que as pessoas deixavam a criança dar a cambalhota?
Indignada.
Ah, eu saí, falei, ah não. Ah, minha mãe tá pagando, que pena, então.
Só passando,
eu não gostei.
Passando rapidinho aqui pra dar parabéns, um grande feliz aniversário pra Natália SP, que está na live, e pediu um parabéns. Então,
parabéns!
Parabéns,
Ih,
saúde, felicidade, que tu colha sempre, todo dia, paz e harmonia na lavoura da
esse
amizade.
Esse não é o parabéns das pessoas, você sabe, né?
Mas é o que ela merece.
Que esse é o seu parabéns,
entendeu?
É o parabéns gaúcho. Que nem, gente, nem o parabéns é normal, nem o parabéns tem que ser...
É isso aí.
Ah, porque tem que ser diferente, parabéns.
Ah, é isso aí.
O que é?
Não tô por discutir. Ontem, vamos contar o que a gente fez ontem.
Vamos.
Ontem a gente tava aqui na live e alguém, a gente falou sobre caminhar, eu acho que alguém falou, vamos no Zafari caminhando.
Sim.
E a gente acatou. É. A gente foi até o Zafari caminhando ontem.
Só que assim, a gente não mora perto do Zafari.
A gente mora a 3,5 km do Zafari.
Sim, é meio longe.
A gente
assim.
Achou que era mais seguro ir caminhando do que de Uber. E a gente tava correto, na real.
Sim.
Porque a gente foi caminhando, a gente não chegou perto de ninguém, nem
foi
nada.
Foi tudo.
E aí, né, essa grande caminhada, altas aventuras, foi bastante coisa, né?
Sim.
Caminhamos, mas o quê? Chegamos no Zafari e lá tem as coisas da minha terra, entendeu? A gente foi lá, a gente comprou o Naturale, que é o suco de laranja natural melhor do Brasil.
Sim.
Compramos 8 pacotes de pastelina.
Nossa, a gente fez um estoque.
E fizemos o quê? Compramos erva mate, o quê? Do Barão.
Foi bom demais.
A erva do Barão. E compramos uma bomba nova também, bomba bem gaúcha. Inclusive tinha a bomba do Grêmio e do Inter, eu adorei.
Sim, a gente fez o que o Neco chama de rancho.
Rancho
gaúcho. Porém, eu fiquei muito assustada, porque tinha muita gente. Então a gente, tipo, comprou e ficou 5 minutos lá
aí,
e vazou.
Voltamos.
Então a gente andou cerca de quase 7 km ontem. A gente arrasou. Foi bom
foda.
Demais.
Foi
não, e agora
foda.
A gente tá viciado em andar, entendeu? É
não,
isso.
O clube de caminhada emo vem aí muito antes do que a vida adulta achava que
eu
ia
acordei
preparar.
Hoje pensando... Talvez a gente
Bora.
Possa fazer outro rolê hoje e caminhar pra um bairro diferente, assim, sair andando.
Bota fé demais.
E só vamos andando, assim. Porque foi muito legal, foi muito bom. Então a gente tá aqui agora viciados em caminhar, com muitas pastelinas. E que é perfeito. E aí, além disso, ontem a gente assistiu a pior série do mundo.
É, essa aí a gente
vamos
vai...
Vamos lá, vai, vamos lá.
É uma opinião bem polêmica, porque viu... Ontem
eu até
era
anotei, eu até anotei as coisas que eu me irritei.
Era trending topic no Twitter, né? Emily in Paris, né? A Emily in Paris, vamos lá. E aí, a galera curtiu muito essa série.
E aí,
pelo
a
que
gente
eu...
foi ver, né?
É, a gente
Falaram
assistiu.
Que era legal.
Pelo que eu entendi, tem o produtor, o diretor, o roteirista, alguém... Quem é do Sex and the City?
Isso,
né?
É o mesmo
que
cara.
Eu não tenho nenhuma relação, nunca nem assisti, não sei nada. Inclusive, eu poderia fazer um resumeco de Sex
por
and the City.
Por favor, tá? O mundo clama por isso.
E também tem uns easter eggs de Gossip Girl, pelo que eu entendi, que eu também não assisti nada. Eu sei que é uma blogueira fofoqueira. É isso.
A blogueira! Gossip Girl, em português, é chamado de a blogueira fofoqueira.
E aí, eu sei que é isso. Daí eu fui assistir.
É isso,
eu vi
é
que a Jéssica deu play e comecei a assistir, porque eu adoro a Lily alguma coisa, que é a principal.
A Lily Collins, né?
Eu
a atriz.
Adoro essa atriz, eu acho ela muito legal.
Uh-huh.
E aí eu fui assistir. Foi só por isso que eu fui assistir.
Uh-huh.
E aí
não
vai.
Tava ligada da TV, né? Não foi um grande sacrifício.
É,
você tava no
aí.
Celular, você olhou pra cima e falou: opa, tá passando.
Quer que eu comece ou tu vai falar a tua opinião primeiro?
Não, pode começar você primeiro, depois eu falo.
Então, a série é muito bonita.
Sim.
Né? Tipo, pra quem já foi pra Paris ou pra quem não foi, é incrível, porque tu...
Dá vontade de ir.
É, porque é muito difícil tu assistir um filme, pelo menos eu falando por mim, assim. Eu assisto muita coisa americana, né? Máximo inglês de época, aí é uns bagulho muito, tipo The Crown, que é um bagulho ridiculamente foda.
Uh-huh.
Figurino, Game of Thrones, de medieval, uns bagulho louco.
Uh-huh.
Nem medieval, mas entendeu o que dizer.
Sim.
E aí... essa série, ela se passa em Paris, que não é nada, tipo, padrão, né? Tipo, normal, assim. É diferente, uma série se passa
sim,
lá.
Sim, sim.
E, inclusive, a grande parte dela ser falada em francês. Isso é muito legal também. E aí, a série é linda, né?
Linda.
Fotografia é linda.
Belíssima.
Ela passa por umas locações ridiculamente foda.
Looks belíssimos.
As roupas bonitas. E mostra muita parada do pão francês, que é a comida francesa e tal. Isso é legal. Acabou
sim.
Aí o legal. Porque
só
daí,
isso é legal.
A série
assistindo
gira...
mudo.
É, a série gira em torno... Tipo, de tu tentar se botar no lugar de uma pessoa muito fútil e arrogante, que está indo para outro país viver uma aventura do trabalho novo, só que é uma cidade incrível.
Uhum.
E aí, por conta desse deslumbre, tu passar por cima de um monte de parada errada que tá acontecendo na série.
Uhum.
Tá ligado? Tipo
não,
assim.
Tem uma pessoa negra na série.
É, tipo.
Extremamente gordofóbica.
Tipo assim, primeiro que, vamos lá, ela é uma patizinha que saiu dos Estados Unidos e foi pra França, ela mudou de país e ela não se preocupou em aprender o idioma.
Isso é muito coisa de estadunidense.
É, muito coisa
que
de americano.
Vai lá e todo mundo vai saber o que eu falo.
E aí, tipo assim, foda-se, eu falo inglês, eu me viro em qualquer lugar do mundo. É meio que isso.
Uhum.
E aí, pra ficar pior, ela aprende só, tipo, bonjour. Ela aprende só as palavras de coisa assim. É, que tu vai falar de brincadeira. Sei falar francês, sei. Eu sei falar bonjour, sabe? É. Uma coisa assim. Aí tem uma outra cena lá no segundo capítulo, acho que é, que a chefe dela tenta ensinar uma palavra pra ela e ela fica falando errado. Parece que ela tá fazendo de propósito.
É, então, aí tipo, a piada é a língua da outra pessoa,
exatamente,
sabe?
Exatamente. Porque, tipo assim, como assim eu preciso saber falar francês se eu vim pra França? Tipo, sim, se eu sei falar inglês. Aí eu senti essa arrogância predominante na série toda. E sem contar que ela é totalmente clichê. Tipo, do
mas
nível
assim...
é um
clichê
assim,
ruim, não é legal. É, não é um clichê, nenhum personagem.
Não é um clichê pra gente passar um tempo, assim. Uhum. É, tipo assim... Porque aquela mina ali, ela é o... Putz, classe média sofre, né? Uhum. Ai, tô sendo mal atendida no restaurante. Ai, ai, cheguei mais cedo no trabalho e abria só às 10h30.
Sim.
Ai, vou postar aqui no meu Instagram, então. Ela posta uma foto e ela ganha seguidores.
Gente,
tipo assim,
tá, posso reclamar agora?
Eu poderia ficar o programa
Porque
inteiro.
Eu tenho muito mais coisa pra dizer. É, o que me irrita é... Ela é a pessoa que sabe sobre redes sociais, estratégia de social media. Ela fala, importante é o engajamento. Aí eles mostram ela postando, né, no Instagram. E aí ela posta uma foto da cara dela e ela ganha, tipo, ai, 300 seguidores. Ela posta e sai correndo. Então, assim, uau, um grande engajamento que ela sabe fazer. Ela é branca e magra. Uau. É. Aí, beleza.
Mas
tá,
até aí também não, metade das influenciadoras do Brasil
até aí
vão
tudo
cair
bem
nesse saco. Porque a galera
tá,
gostou.
Deixa eu falar. Tá. Até aí tudo bem. A questão é, o que me incomoda é, a série tem muitas piadas gordofóbicas e o que me fez ficar muito puta é que ela faz um produto lá. Eles dão um produto pra ela, porque ninguém gosta dela lá na agência. E aí, o produto que ela tem que lidar é um produto de... Ah, é um negócio de...
Lubrificante vaginal,
é,
né?
É, um lubrificante vaginal pra terceira idade. Basicamente, é isso. E aí, ela começa a ficar muito revoltada porque o pronome vagina, em francês, é masculino. E ela fica... Ei, mas isso não faz sentido, porque é a vagina e não o vagina. E aí, ela pega, né, no auge de sua militância, ela pega a embalagem, ai gente, que ódio. Ela pega a embalagem, posta nas redes sociais falando: vagina não é masculino. E assim, amore, pouco transfóbica, né? Aí, primeiro que assim, existe, né, homens com vagina, vamos lá, começa daí, né, bonita. Aí,
e o contrário também, né? Mulheres
com
pênis.
Pênis também existem. E aí ela posta isso e ela dá uma grande militada. E todo mundo acha isso incrível. E aí por isso ela bomba na internet, sendo uma transfóbica do caralho. E aí todo mundo que não gostava dela na série passa a gostar porque ela fez um bom trabalho, que foi tirar sarro do produto sendo uma pessoa horrível. Ah! E aí, isso me incomodou muito, entendeu? Porque eu fiquei assim, mas amore, isso não faz sentido nenhum. Aí, assim, né, as rádios vêm adorando a série, achando máximo. E aí, eu não entendi nada. E aí, isso foi uma coisa que me incomodou pra caramba. Me incomodou muito as piadas gordofóbicas. Isso me incomodou bastante. É, achei que é uma série que é um grande Diabo Veste Prada 2.0, onde... É, vale tudo pelo trabalho e vale tudo, tipo, ser workaholic é muito legal.
É, essa parada é muito foda. Eles
isso eu acho muito errado.
Eles ficam mostrando que, tipo assim, os franceses, teoricamente, trabalham pra viver. O cara fala isso, inclusive, no episódio.
Sim.
Ah, porque a gente aqui na França, a gente trabalha pra viver. Tipo, trabalho é só um troço, assim. A gente quer viver.
Sim.
E a americana, ela, tipo, vive pra trabalhar. Ela ama, sim, o trabalho e não sei o quê. E bababá. E aí, tipo, fica parecendo que ela é a certa.
É,
né?
Então...
Que, tipo, ela tem que dar a vida pelo trampo. Porque, tipo assim, eu amo meu trabalho. Então eu trabalho 24 horas por dia. Porque é isso que é legal.
É, tem tipo um episódio do Pop Cult que eu participei, que a gente fala sobre essa cultura da glamorização do trabalho, que é o do Diabo Veste Prada, né? O episódio sobre o Diabo Veste Prada. E eu senti que essa série é a mesma vibe, entendeu? E isso me incomodou bastante, assim. E além disso, sei lá, passou 10 minutos da série e já tinha uns 5 boys em cima da gata, né? E aí, ela... Assim, se é tão independente, maravilhosa, por que tem que ter um boy junto? Por que tem que ter a parada do cara junto com o inferno?
Né? E o bizarro,
mas até
né?
Aí tudo bem, que, né? Tipo assim, toda série tem isso.
Todos os caras que chegam perto dela se interessam por ela. Uh-huh. E ela se interessa por todos também. Ela,
sim,
tá sempre,
eu amo.
Sempre que chega um cara perto dela, é meio que... É, tipo assim, todo o início de conversa entre ela e um cara é o início de um filme pornô.
É muito bizarro, tipo, sim.
Tem
sim,
aquele,
sério, é esquisitíssimo.
Aquela cena, tipo assim, que ela sempre erra o andar. né?
Ai, não, porque ela é doidinha.
Ela é muito doidinha. Ela conta os andares errados nas escadas, eu porque adoro. Pra ela, subir escada é uma coisa de outro mundo.
Ai, não.
Já pra não pensar que tu tem que subir escada pra chegar na tua casa.
Uau.
Ai, olha, guerreira. Ai, guerreira, dá, faz uma estátua pra ela.
Uhum.
E aí, ela sempre erra e ela sempre bate no quarto andar. E quando ela bate, o cara tá cada vez mais sexy abrindo a porta. Ele,
sim.
Olá, então, você não... Ah, então você deu uma batidinha aqui.
É, e, ela... e aí ele sempre segura a porta, segurando a porta com o braço.
E, aí,
e
o clichê clássico que é quando acaba a conversa dos dois e ela vai embora e ela dá uma tropeçada pra ficar meio sem jeito na frente dele. Ah, meu, eu não aguento essas coisas, eu não aguento.
Aí, é sempre isso. Daí tem o boyzão lá e aí ela fica toda, né, com as pepecas piscando pro boyzão. Ela fica, ai meu Deus, um boyzão aqui. Sendo que ela tem um namorado, mas ela meio que tá cagando pra esse namorado. É. E aí quando ela termina com ele, que é uma grande cena, que ela tá assim, gente, o diálogo é horroroso. E aí ela segura a bolsinha, ela fez várias compras
de
Chanel.
Ela tá com a sacola da Chanel.
Essa
com o braço
cena
assim, né?
É um ícone.
E aí, inclusive, o plano da câmera é muito pra mostrar a grandiosidade dela, que isso é um bagulho de cinema bem clássico, que é tipo, a câmera pega, o pequeno tá na live vai entender que eu vou explicar agora. Tu pega de baixo pra cima na diagonal, pra tu mostrar o horizonte maior. Isso quer dizer, tipo,
sim,
assim,
sim.
Ó, essa mina é muito grande, tá ligado? E o cara tá, tipo, no meio de vários prédios fechados, tipo, Berrini, assim.
Sim.
Ele é o Faria Limer ligando pra ela de terno e gravata, dizendo que ele não vai para a França.
E aí é bom demais, porque ela tá com a bolsinha Chanel, com uma top cropped, e do celular, assim. E ela fica gritando, this is Paris! E eu fico assim, mas o meu cérebro está derretendo, mulher, que inferno. A cena do término, gente, pra mim, ela é tudo.
Ali foi foda.
Ali eu perdi tudo, sério. Ali, e eu só gritava assim, ah não. Fora o primeiro episódio, que ele acaba de uma maneira maravilhosa, que é eles tentando fazer um sexo virtual, e aí trava a câmera e tal, e aí ela vai pegar um vibrador, e o vibrador dela faz o prédio inteiro dela tipo, acabar a energia, por conta da voltagem, porque ela é burra, ela ligou a voltagem errada.
Não, Zé, é que a voltagem é universal nos Estados Unidos, entendeu?
É, não, entendeu?
Tudo dos
então,
Estados
assim,
Unidos é
eu
igual.
Não consigo gostar da personagem porque ela é uma anta, transfóbica. Então, eu fiquei irritada com essa série.
E que tá, pra mim, assim, basicamente uma opinião bem, bem subjetiva, é bem só eu que acho isso, mas tipo, eu acho que essa série, ela tipo assim, ela põe pra fora um monte de, tipo, classe média sofre, né? Um monte
sim,
de, tipo, putz, que barra, minha vida.
Uhum.
E aí, as pintas que estão curtindo é muita pinta que queria poder falar aquelas merda ali em voz alta sem ser julgada.
Uhum.
Que é tipo, ai, putz, sabe, subir 5 andares de escada. Ai, putz, tô sendo mal atendida no meu restaurante favorito em Paris, na França. Ai, cheguei no lugar e só o inglês não funciona. Ai, estou sofrendo preconceito porque eu sou muito da internet. Tipo assim, ah, meu.
Ah, vai.
Putz, tem um monte de coisa pra gente se preocupar.
Eu
meu.
Achei que eles estavam tentando achar problema, assim, onde não tinha pra essa menina.
A piada da série também, tem uma outra piada, que ela tá conversando com a chefe dela, e elas tão falando sobre um evento pra ir à noite, e ela fala, mas que roupa eu vou? E a chefe dela olha, despeia a cabeça e, essa não.
Então, isso...
Ui, que problema!
Uau, isso pra mim é exatamente o de Alves Prada. E o grande ponto da série é, essa série seria muito legal nos anos 90. Tipo, essa série ia ser muito boa nos anos 90.
Se a gente não tivesse consciência das coisas, ia ser
então,
boa.
Se a gente, né, fosse um pouquinho mais alienado. E aí algumas coisas, eu acho que também eu tô num ponto que algumas coisas que a gente vê e a gente não vê mais, incomoda muito, sabe? E a parada de que, e o que me incomodou muito também, é que não tem nenhum personagem que eu consegui me identificar, porque eu achei todo mundo tão clichê e tão estereótipo. Fora o estereótipo do francês machista, que trai, que é grosso, né?
Uhum.
Tudo isso que já é ruim pra caralho, mas é o estereótipo de todo mundo, tipo, da amiga asiática é o estereótipo dela como a estadunidense, o estereótipo do francês, então eu falei assim, amor, eu tenho que ter alguma coisa pra me apegar e eu não estou me apegando a nada, a não ser que a fotografia é bonita, entendeu? É só isso, a única coisa que eu me identifiquei foi porque eu achei bonita.
A cidade é legal.
Tipo, foi isso, entendeu? E o croissant, na hora que ela morde o croissant, eu gostei que ela comeu alguma coisa, acho legal. Mas assim, sinceramente, eu cheguei num ponto que não dá mais pra desver. E essa série, ela me irritou mais do que eu consegui me alienar. E eu acho que esse é o ponto. Porque tem série que você vê, que você sabe que é ruim, que é só pra você distrair a cabeça. Mas superou porque eu fiquei tão irritada com ela que eu não consegui aproveitar. Esse é o TED Talk, basicamente, entendeu?
É isso.
Não assistam Emily in Paris. Assistam se vocês quiserem passar raiva. Como diz a minha amiga Dutz, é hate watching. Você assiste por ódio.
Tipo assim, eu realmente... Não entendi o hype, assim. Inclusive, eu acho que tinha que ser totalmente contrário. Tinha que ser, tipo assim, derrubem essa série aí, meu, pelo amor de Deus. Mas, cada um, né? É. E, tipo assim, eu não sou público da série, porque eu realmente eu não entendi absolutamente nada do porquê a série deu certo. Fora se que ela roda em Paris e é bonita. Até aí, abre um vídeo no YouTube lá e procura, tipo, Daily Vlog Paris, tu vai achar um monte
de
vídeo.
Tem um monte
foda.
De coisa legal. E o que a gente fez? A gente parou de ver a série e a gente foi assistir o desfile da Rihanna, que foi maravilhoso.
É, foi o maior choque. É, tipo assim, realmente foi do 8 ao 80 mudando de programa.
É isso. E a gente quer assistir Bom Dia Verônica, não vimos ainda. Mas é isso, a gente foi assistir o desfile da Rihanna. Que foi tudo. Então é isso. Bom, hoje é domingo, né? A gente responde aqui os e-mails, a gente lê os e-mails, né? Casos desesperados, bem, Luizabel, de vocês.
Vamos lá.
Vamos lá, então?
Vamos lá, que eu já vou.
Bora achar nos e-mails. Foi um grande TED Talk da série, entendeu? Eu tô irritada, eu quero rir, eu quero me distrair, eu quero rir por outros momentos.
Tem um e-mail muito grande aqui, mas acho que pode ser bom.
Tá, então, não, vamos lá.
Que o nome é Eu Já Cozinhei no Masterchef e o cu mole é real.
Putz!
Entendeu?
Tá, não, vamos. Eu tô pronta, eu tô sentada, eu não tenho pressa nenhuma.
E
vai.
Pela foto dela... Não, peraí. Eu acho que ela participou... Pela foto que tá aparecendo no meu Gmail, essa pessoa participou dessa temporada do Masterchef. Mas eu não tenho certeza. Pode ser que eu esteja completamente errado, mas vamos lá.
Ah, eu tô muito animada.
Olá, Jéssica Neco, tudo bem?
Tudo.
Meu nome é Fernanda. Passo raiva junto com vocês com o Masterchef, por isso vim contar com a minha experiência cozinhando no programa. Adorei, meu. Olha onde a gente tá chegando.
Meu Deus do céu! Tem uma coisa que a gente nunca comentou aqui também, onde a gente chegou. Que é o Louco por Viagens.
Pô!
Ele meu soube, Deus, ele ouviu a gente.
A gente falou do Louco por Viagens várias vezes no programa.
Sim.
E ele nos adicionou no Instagram. Ele mandou áudios falando que ele ouviu o programa e ele ficou muito feliz que a gente falou bem dele. Então, assim, ó, Louco por Viagens é muito nós.
Eu amo! Assim, ó, taquem stream na lenda. O canal dele é muito bom.
Ele falou que ele não é aposentado.
É, ele é tudo.
Ele falou que ele vive do bagulho de viagens dele, do Louco por Viagens. Ele é muito foda.
Ai, sério, eu sou cadelinha dele. Vai,
vamos lá.
Bora.
Eu sou jornalista e cubro as editorias de TV e famosos para o site que trabalho.
Tá.
Já fui em várias coletivas de imprensa do Masterchef. E em março do ano passado, para divulgar uma nova temporada, eles fizeram algo diferente. Em vez de chamar a gente para mais uma entrevista, a Band criou uma experiência Masterchef. Chamou alguns jornalistas para cozinharem para os chefes, como se fôssemos os participantes mesmo.
Que legal!
Eu fui avisada de que iria nesse rolê um dia antes e me bateu um leve desespero.
Sim.
Na época, eu sabia cozinhar até que razoavelmente, mas me sentia zero preparada para pegar uma prova nível Masterchef.
Sim.
Passei a noite anterior lendo meu livro da Rita Lobo, tentando decorar algumas receitas, porque eu sabia que não valeria nada nessa prova, mas não queria passar vergonha na frente dos chefes. No dia do negócio, o desespero já não era mais leve, kkk. Aquela dorzinha de barriga típica de ansiedade veio, o cu mole é real, mas vamos aí, né? Chegando lá, a gente ficou um tempo esperando na sala da galera da produção do Masterchef, o que só aumentou a ansiedade.
Nossa.
Um tempo depois, fomos para o estúdio. Ouvi que vocês falaram que parece que não ensinam os participantes a mexer no cooktop, mas ensinam sim.
Ah,
a produção dá instruções de como usar, porque ali entre nós, jornalistas, era todo mundo meio pobre, sem condições de ter um cooktop em casa.
Eu tô amando.
Mas
tô
é
amando
aquela coisa,
e-mail.
Você aprende a mexer, mas não, mas por ser algo novo e ter muita pressão envolvida, vira mais uma complicação. Mas enfim, para começar a experiência, fomos sorteados em duplas e fomos para nossas bancadas. A prova era aquela da caixa misteriosa, em que todos tinham que cozinhar com ingredientes que estavam numa caixa de madeira.
Tá, não levantou e tinha um tablet. Gente, eu amo. A hora que a pessoa acha que vai ter uma feira e é um tablet.
Eu fui pensando que cada um teria que correr pro mercado e pegar ingredientes que quisesse para fazer uma receita. Mas não, a prova era para todos fazerem um omelete. Mas não um simples omelete, um omelete francês.
Sim.
Jacquin foi dar uma aula de como fazer esse omelete, que é bem mais molinho, com outro formato e vários truques.
Uhum.
Claro que ver ele fazendo parece fácil, mas fazer mesmo e deixar bonitinho é uma treta.
Uhum.
Acho que tivemos meia hora pra fazer e a caixa tinha vários outros ingredientes que podíamos usar como acompanhamentos ou só ignorar.
Uhum.
Eu e minha dupla fizemos omelete com salada de rúcula e presunto parma.
Ah, gostei!
Fomos os primeiros a apresentar. Eles provaram e criticaram a aparência, que realmente não tava linda. KKK. mas disseram que o gosto estava bom. Paola elogiou o molho da minha salada e aí já ganhei o dia.
Ah.
No final, todas as pessoas fizeram pratos diferentes. Teve gente que fez omelete doce. Sim, eles odiaram. E a real é que dá pra ouvir tudo que os jurados falam, mas vocês ficam cansados de ouvir todas as avaliações.
Uhum.
Quem ganhou foi o crítico de gastronomia da Veja São Paulo, que com certeza era a única pessoa lá que já tinha comido um omelete francês. Foi muito legal ter vivido isso, mas até hoje penso que jamais participaria desse programa de verdade. Não tenho emocional pra isso, nem se fosse formado em gastronomia. Hoje tem um podcast no trabalho sobre reality show, se chama Brasil Tá Vendo, e já falamos sobre essa temporada atual do Masterchef.
É meio nove.
Sobre as diferenças, bastidores e sobre como não tem sido nada higiênico, uma vez que estamos numa pandemia. Vou deixar aqui o link do Spotify.
Muito bom, muito bom.
As fotos do meu prato ficaram no computador do meu trabalho, mas mando aqui uma foto pra mostrar um momento de puro nervosismo durante a avaliação dos chefes.
Tadinha!
Um beijo.
Meu Deus do céu. Porque pior ainda, porque não foi uma coisa, você foi selecionado, você quis entrar lá. Não, é assim, bom, já que você é jornalista, você tem essa
profissão.
É o
trabalho.
Do inferno, tá aqui, ó, mais uma merda pra você resolver. Parabéns, vai se virar. Que ódio, né? Ser jornalista realmente nesse país é puxado. É, eu amei o e-mail. Muito obrigada pelo e-mail. E, inclusive, tem um vídeo, acho que é do Jacquin, né? Ensinando a fazer omelete no canal
Sim.
dele no YouTube.
Acho que tem na Paola também.
Ah, é verdade, tem na Paola. E não é
uma omelete.
É isso que eu ia falar. É uma omelete. A omelete, eles falam, que não é o omelete que a gente fala aqui. Foi mara. Eu amei, tadinha. Fiquei com muita dó. É, tem mais e-mails?
Tá, tem assim, ó, uma coisa que eu tenho que parabenizar todas as pessoas que nos mandam e-mail. Os títulos de e-mail são incríveis.
Incríveis, sim.
O nome do e-mail que a gente recebeu, esse xixi virou um enterro. Tipo assim...
Esse o quê?
Esse xixi virou um enterro. Como pode ter uma coisa melhor do que isso? Meu Deus, que nome...
Marisabel!
Que nome foi? Marisabel!
Meu Deus do céu! Sério, e sabe o que é melhor de tudo? Eu tenho alerta do e-mail do Diário de Bordo agora. E aí, às vezes eu tô, sei lá, trabalhando, resolvendo um negócio muito sério. E aí chega um e-mail desse, entendeu? Chega um título desse, assim. Eu fico um pouco... Eu demoro pra assimilar.
Bom demais.
Que não era um e-mail, sei lá, do trabalho, entendeu? É o e-mail do Diário de Bordo que tá tudo bem. Mas enfim,
então vamos lá,
vai.
Vamos dali.
Vamos, vamos.
Bom dia, Little...
Rap!
Bom dia, Little Bordos.
Bom dia.
Me chamo Clara, faço parte do melhor grupo de vizinhos da internet Brasil e já mandei alguns casos. Marisabel!
Marisabel!
Galopeira e filhos que deveriam ser presos. KKK. Ela é a galopeira!
Ah,
eu amei!
Eu amo!
Fala, galope! E lá vai mais um.
O que eu mais, só um parênteses, o que eu mais gosto, né, dos nossos queridos ouvintes aqui é que a pessoa passa vergonha uma vez, ela fala, gostei, vou passar de novo.
Eu sou a galope.
Sim, vai.
Fala, galopes.
Bora.
Eu tenho pânico de sapo, rã, perereca e afins.
Tá.
Um dia eu tava chegando em casa da aula e doida pra fazer meu xixi. Uhum. Só cheguei correndo e fui direto pro banheiro. Nem pensei muito, só levantei a tampa e comecei meu xixi. Eis que...
Ah,
Marisabel! Socorro! Tem um sapo grudado na minha bunda.
É o meu maior medo! Eu preciso falar disso, isso é o meu maior medo. Não olhar e alguma coisa colar na minha bunda que eu não pedi! Ai, eu tenho muito
Levantei,
medo disso, meu Deus.
Mas como tava me mijando, saí correndo e não conseguia parar.
O golden shower da perereca.
Saí mijando a casa toda, as calças nas canelas e o bicho não desgrudava. Resolvi desgrudar com a mão e quando toquei no bicho já não lembro mais. Desmaiei na sala e continuei fazendo xixi. Acordei um tempinho depois numa poça de xixi sem saber onde o bicho foi parar e sendo julgada pela minha gata. Essa é minha história.
E ela nunca achou, então, a perereca.
Nunca achou, ela desmaiou mijada.
Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Isso é o meu maior medo. Tá fazendo xixi, não olhar e alguma coisa colar na minha bunda. É o meu maior medo. Ai, pelo amor de Deus. Obrigada por ter mandado essa história horrível pra gente, Clara. Eu tô muito feliz.
Amei,
eu
amei.
Eu tô feliz que você tenha passado por isso só pra gente rir. Tá bom?
Foda.
É, essa é a verdade. Meu Deus
Foda.
Do céu. E aí imagina, porque você tá nervoso e aí você perde controle de tudo sobre você. Se você está fazendo xixi, aí que o xixi não vai parar mesmo. Tadinha, meu Deus do céu.
Vamos lá.
Ai, bora, vamos.
O dia que eu fui abençoada por um ladrão. Bom dia, casal mais ouvido por mim nessa quarentena e mais icônico desse Brasil.
Bom dia!
Me chamo Ana, tenho 25 anos e hoje vou contar a triste e engraçada história do dia que fui abençoada por uma figura muito bizarra.
Tá.
Era 2013, eu estava bem gata garota com o meu cu na mão indo pra faculdade.
Tá.
Fazia biologia. Alô, bioloucos, sofredores do Brasil, é nóis.
Bioloucos é um
bioloucos,
puta conceito.
Putz, é um bom bloquinho de carnaval.
Putz, bioloucos.
Ah, é... hoje vai sair o Biolocos!
Hoje,
Catuabe, nossa, Biolocos!
No final desse bloco, eu quero estar só a biolouca.
Ah, hoje eu vou pro carnaval pra ficar biolouca.
Pra ficar biolouca. Ai, que saudade de ficar biolouca. Gatilho.
Ah, fudido demais. Onde é que eu parei? Perdi até aqui, né, meu? Aqui, ó.
Ai, vamos lá.
O cu na mão indo pra faculdade, ver minha nota de uma prova que seria crucial pra eu passar direto na matéria ou não.
Tá.
A matéria em questão era biofísica e nem de longe sou de exatas. Então, o medo de rodar nessa matéria era grande. Não bastasse o medo que habitava meu ser, estava indo a pé pegar o ônibus quando um homem me abordou e perguntou o horário. Respondi que eram 6h50. Sim, eu lembro o horário exato.
São 6 e ônibus.
E ele ainda respondeu: ah, beleza, dá tempo de chegar em casa levar pão. Firmeza, continuei andando e ele andando na minha frente. Quando comecei a achar a situação estranha e fui atravessar a rua, até aí tudo bem. Nesse momento, ele vira pra mim, levanta a manga da blusa e mostrou uma fucking faca de açougue.
Caralho!
Pó,
meu Deus!
E foi aí que ele pediu meu celular. Nessa hora, meu cu viveu um impasse, pois ao mesmo tempo que tive cu mole, também passava nem o Wi-Fi pelo furico de tanto medo.
Que medo.
Eu respondi com tanto medo no olhar que tenho certeza que quase miei. Não, moço, por favor. Então ele falou: tá bom, vai com Deus, Deus abençoe. E foi embora.
Quê?
Depois da vida passar em frente aos meus olhos, eu quase parei de trigêmeos de medo. Consegui pegar o ônibus, vi a nota da minha prova e passei direto na matéria.
Meu
é
Deus,
isso. A dica
Deus.
É: não que reajam nunca a um assalto. No meu caso, ele deve ter ficado com dó da minha cara de pânico ou visto meu anjo da guarda pistola com ele. Por isso me deixou ir.
Meu
Mas
Deus.
Vocês não podem ter a mesma sorte.
É, pelo amor de Deus, a gente.
Depois
não
disso acontecer,
isso.
Outros dois casos, sim, que tentaram me assaltar, mas não levaram nada. Sou PhD em assaltos.
Foda,
obrigada
biolouca.
Por lerem até aqui e não desistirem de mim. Desejo uma vida cheia de vinho, pão de queijo, chás e um AP com varanda e vidro de milionário pra vocês.
Vai acontecer.
Um grande beijo, vai acontecer.
Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, Ana. Biolouca. Não, assim,
biolouca.
Biolouca resume muito
já
sobre ela.
Já temos a galopeira e a biolouca hoje.
É, hoje já tá bom. Vai, eu tô animada, quero mais história, bora.
Vamos ver aqui.
Ai, meu Deus do céu, eu sou completamente loucas.
Peraí, isso aqui
doidas.
Não. Tô tentando aqui.
Tá, vamos lá, vamos lá. Bora. Vamos lá.
Bah, amei.
Vamos.
O dia que participei do encontro com a Fátima Bernardes na Globo, quase apanhei do ator Tonico Pereira.
Assim, só o título pra mim, ele já bastou.
Ai, meu Deus do céu.
Ai, meu Deus, eu amo vocês. Sério, vocês são tudo pra mim.
Vamos lá.
Continua, vai, conta aí.
E aí, seus maravilhosos e donos das minhas manhãs. Eu voltei com mais uma história. Sou o William, do e-mail do padre e do acordei bêbado no hospital.
Putz, é isso que eu gosto, entendeu? A pessoa passa vergonha uma vez, ela fica viciada em passar vergonha. Aí ela fala, vamos de novo? Claro que vamos de novo.
Bom, no dia 13 de setembro, ouvi o programa e lembrei da primeira vez na Rede Globo. Eu fui participar da plateia do encontro com a Fátima. E na hora de fazer a triagem para o programa, falei sobre uma história que havia acontecido comigo. O tema do programa era se concordávamos com a proibição de crianças em restaurantes. Eu dei minha opinião sobre, porque eu tinha sofrido um estresse com crianças no voo. Bom, contei a minha história e fui chamado para falar ao vivo. Pensa no cagaço.
Meu
e
Deus.
Lá fui eu, no meio do programa, dizer que se preferia sair sem ter crianças encapetadas por perto. Por ser uma opinião um tanto quanto horrível, o ator Tonico Pereira ficou bravíssimo. E disse que poderíamos jogar as crianças pra fora do avião. Gente,
meu
vocês
Deus.
Precisavam ver o vídeo completo. Segue o link, daí ele mandou o link.
Meu
eu
Deus.
Tô resumindo muito, porque a minha cara dentro do programa era visivelmente horrível e eu queria muito xingar. A questão foi, não virei meme e nunca fui cancelado da internet. Mas a minha família inteira ficou horrorizada.
Meu
minha
Deus.
Mãe ligou dizendo que eu iria apanhar na rua. Fiquei famoso por um tempo.
Meu Deus.
Um tempo depois, quando voltei pra casa, fui reconhecido numa festa. Mas isso é assunto pra outro e-mail. Eu claramente surtei um tempo depois com a fama. Um beijo e pra família Telegram, blá, blá, blá.
Gente, eu tô horrorizada.
Tem a foto dele no programa aqui, tem o
Nossa.
Link e tudo.
Ah, mas tinha que ter batido mesmo, porque é isso aí. Criança faz parte da sociedade, tem que conviver com criança, sim.
É, então, uma vez me falaram, né, que tipo, quando a criança tá chorando e os pais estão ali junto, quem mais quer que ela pare são os pais.
Sim, gente.
A culpa não é dos pais, tá ligado?
Sim.
E nem da criança, meu.
Sim.
É isso aí, meu.
Isso
tipo...
se chama conviver em sociedade.
É.
É o
e
que...
o Tonico Pereira pode bater
pra Tonico... você. Não só o Tonico Pereira pode bater pra você, como a gente vai mandar...
Bater pra você, eu adorei.
Também, se quiser. A gente vai mandar a DM pra ele, entendeu? E fala assim, oi, Tonico, tudo bem? Então, a gente também quer bater naquele cara lá. Se quiser, a gente pode ir junto. Tá bom? Um beijo. Tava certíssimo.
E aí, agora, a gente vai passar o áudio de um convidado muito especial que a gente tem hoje no Diário de Bordo.
Quem é nosso convidado?
Que é o Luquinha, do Twitter.
Eu amo o Luquinha!
Se você tem Twitter e tu não segue o Luquinha, tu tem o Twitter do jeito errado.
Tá fazendo errado.
Ele é tipo, ele é uma das entidades maiores do Twitter Brasil, que está mundial.
O
Twitter é, ele é muito bom.
O Twitter
bom.
Mundial.
E ele é o quê? Da região sul do meu país, né? Santa Catarina, Blumenau, Bruto. E ele mandou um caso do Luiz Amel aqui pra gente. Passar no programa, que a gente vai ouvir agora.
Tá, bora.
Fala pessoal, eu sou o Lucas, o Luquinha, e hoje vim contar o meu relato da vez em que eu fiz a filha daquele Ki terminar um namoro, não propositalmente. Pra quem não sabe, a filha daquele Ki é a Suzana, e ela é literalmente igual àquele Ki, é a mesma pessoa, se você olha pras duas, você não sabe diferenciar quem é quem. Ou seja, ela é uma pessoa muito bonita. E além de tudo, ela é filha do Latino. E eu estava no Twitter, começou a aparecer umas fotos dela, assim, na internet. Eu falei, caraca, que menina bonita, né? A filha da Kelly Ki. E comecei a perguntar se ela estava solteira. Obviamente, eu estava brincando. Né? E ela apareceu no Twitter me respondendo, dando risada, assim. Só que ela não respondeu se estava solteira ou não. E eu comecei a chamar ela de namorada. E falei, meu Deus, galera, imagina eu indo almoçar na casa do meu sogro. E meu sogro é o Latino, não sei o quê. E ela dando muita risada e conversando comigo e tal. Só que o que eu não sabia é que ela de fato tinha um namorado. Até porque dela não tinha comentado isso com ninguém. E aí ela super interagindo assim. E o namorado dela começou a twittar umas indiretas e começou a ficar puto. E aí eu fui no Farm Spring dele na época. O AskFM era uma das duas plataformas que, pra quem não lembra, é aquela que você manda uma pergunta anônima pra pessoa, tipo o Curious Cat que existe hoje em dia. E a galera, os meus seguidores, estavam lá enchendo o saco do cara, velho. Falando que a Suzana é a filha daquele que tinha me trocado, tinha trocado ele por mim. E que não sei o quê, não sei o quê. E ele começou a ficar muito brabo. E a Suzana falando que era apenas uma mera brincadeira. E aí eu falei, não, vou deixar pra lá essa história aí, que, né, já tá ficando chato e tal, coitado do cara. Eu tava só brincando, e, porra. Né? Como que eu ia namorar a filha daquele Ki? Eu nem sei onde ela mora. Ela nem sabia que era eu direito. E aí passou acho que uma semana, duas semanas, a filha daquele Ki me mandou uma DM falando que ela tinha terminado o namoro. Ela falou assim, Lucas, muito obrigado. Graças a você, eu percebi como o meu namorado era um babaca e não sei o quê. Aí ela terminou um namoro por minha causa e depois veio me agradecer por isso. Hoje em dia ela nem deve lembrar de mim. Hoje em dia ela é super famosa no Instagram. Nem deve lembrar de mim. Mas foi isso. Fiz a filha daquele Ki terminar o namoro e ela me agradeceu por isso. E nem foi proposital.
Essa história
Meu
é perfeita!
Deus do céu.
Essa história é perfeita!
Eu amei essa história em todas as nuances
Meu
possíveis.
Meu Deus do céu, eu tô até suando agora.
Ah, o Luquinha é muito genial. Meu
Sério,
Deus do
Luquinha,
céu.
Luquinha, um beijo, amigo. Você é tudo. Sério. Não, e o melhor foi ainda lá e agradecer. Eu achei que ela ainda ia rolar um assim. Ah, então me passa seu zap.
Bora
então, né?
Mas eu acho que o Luquinha ele namora 1000 anos, assim. Eu acho.
É?
Tenho quase certeza que ele é namorado há muito tempo.
Ai, meu Deus do céu, eu amei essa história
toda. Eu
tudo.
Amei, eu amei. Vamos pra saideira?
Bora, vamos.
Então o nosso último é Maria Isabel no velório.
Puta merda, lá vem.
Oi, quarenteners, eu sou a Bia e preciso contar pra vocês o que aconteceu no velório de ontem.
Bom,
uma moça que morava na minha rua faleceu, não foi de Covid, e minha mãe foi ao velório. Aqui no interior, velórios são grandes eventos de bairro.
Sim.
Chegando lá, ela disse que achou estranho torradas desprotegidas e tão perto da falecida. Até tinha umas mosquinhas por ali. Nada melhor que fazer um lanchinho e pegar uma bactéria, né? Não bastava isso, um gato da casa subiu no caixão. Meu Deus! E jogaram uma chinela no coitado do gato! Meu
Vai,
Deus
Isabel!
Do céu! Como a rua que eu moro é a última do bairro...
O quê?
Depois dela tem apenas pasto e alguns bois ficam lá. Ontem, eles decidiram que era um bom dia pra passar pela rua. Sorte que umas pessoas tangeram. Tangeira é quando você meio que assusta um bicho e faz ele ir embora. Os bois e eles não chegaram perto da falecida.
O que está rolando? Pablo!
Achei que ela era muito amiga dos animais e a fauna inteira queria se despedir. Obrigado por alegar minha quarentena e me tirar do tédio. Amo vocês.
Eu não tenho palavras.
Eu sei lá.
A chinela no gato, em cima do cachorro. Gente, o que aconteceu? O que está rolando? Eu tô um pouco nervosa, assim. É isso, eu gosto do desprendimento das pessoas, entendeu? Mais uma vez, é isso que me acalma e que me deixa feliz. Se você quiser mandar um e-mail pra gente também, você pode mandar em e-mailicônico@gmail.com. Queria muito agradecer todo mundo que manda e-mails pra gente, porque os e-mails são realmente perfeitos. É um melhor que o outro. Vocês têm um dom, assim, que realmente não tenho. Então, parabéns, pessoal. Eu não sei o que dizer.
Bah.
Eu tô sem reação. Eu tô realmente sem reação, assim.
Mas foram boas histórias.
Foram maravilhosas. Histórias. Sigam o Luquinha.
Mandem mensagem falando que vocês ouviram ele no Diário de Bordo. Ele vai ficar muito feliz.
Ele é tudo pra
mim.
Eu
espero que ele fique. Na real, não sei se ele vai ficar feliz. Mas enfim, Luquinha, um grande beijo. Obrigado por participar.
Ai.
E é muito nós, meu. Bagulho é domingueira bruta. Hoje a gente vai caminhar de novo, hein?
Putz, eu quero muito caminhar hoje.
Hoje vamos caminhar.
Tô animadíssima pra caminhar.
Ser muito feliz, porque domingão amanhã eu começo CLT, brutal.
Ih, amanhã acho que a gente vai gravar mais cedo, né?
Então vamos lá. 4 de outubro, meio-dia 12. Sempre nós! Sempre nós, sempre nós, sempre nós! Sempre nós! Sempre nós, sempre nós, sempre nós!
Uhul! Chega!